Boa tarde de novo. Vamos continuar as audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei nº 110/12 do Governo, que estabelece o regime temporário de pagamento dos subsídios de Natal e de férias para vigorar durante o ano 2013. Vamos ter a audição final com a CAP, uma vez que a Confederação de Turismo não poderá estar presente, enviou parecer por escrito. Esta é a última audição. Temos o Sr. Presidente da Direção, João Machado, também a Dra. Cristina Moraes, membro da Direção. E vamos funcionar da seguinte forma, até 10 minutos iniciais para a CAP, depois a ronda pelos grupos parlamentares, 6 minutos a cada grupo parlamentar e depois a CAP retoma a palavra para mais 10 minutos de intervenção final. Sem mais delongas, agradecendo a presença da CAP, agradecendo também o que nos facultaram no tempo da apreciação pública desta proposta de lei, sem mais delongas, passo-vos a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Srs. Deputados. Temos muito gosto em estar aqui convosco a partilhar as nossas ideias sobre esta matéria e tentarei ser sucinto e rápido para não vos maçar muito. Sobre esta matéria nós temos dito e dissemos na concertação social, quando foi debatida, que nos parecia, na sua gênese, uma ideia boa e, portanto, nós defendemos que, em momentos de grande dificuldade, como vamos viver em 2013, que facultar antecipadamente algum rendimento suplementar aos trabalhadores por conta de outrem seria bom para esses próprios trabalhadores e seria bom para a maioria das empresas que vendem bens transacionados no mercado interno. E, portanto, digamos que genericamente nós concordamos com a medida. Já não estamos tão certos quanto à maneira como ela será implementada. A CAP disse também, desde a primeira hora, eu tive a ocasião de o repetir, que nos parecia que, concordando com a medida genericamente, nos parecia que era uma violência ela ser obrigatória. Ela deveria ser facultativa, de comum acordo entre os trabalhadores e as empresas, no sentido de que poderá haver empresas que tenham dificuldade em adiantar este dinheiro e, portanto, pagar antecipadamente, e sendo que este pagamento, ainda por cima, pressupõe também um pagamento ao Estado dos impostos respectivos e, portanto, temos aqui um desencaixe duplo num ano em que vai ser extraordinariamente difícil para as empresas. E, portanto, se esta medida, no nosso entender, puser nem que seja um posto de trabalho em causa, então aí temos, a medida torna-se perversa e não deveria ser levada avante naquele caso em particular. E é essa prerrogativa, essa porta aberta que nós gostaríamos de ter visto ficar contida na lei e, portanto, dissemos desde a primeira hora o Governo deveria ser arranjado um sistema em que houvesse uma recomendação e, ao mesmo tempo, houvesse diretrizes claras para o fazer, mas que, em alguns casos, deveria ser possível não o fazer. Julgo que não vai ser assim e, portanto, nesta matéria, a maneira como ela foi implementada não tem o nosso acordo. Depois temos duas ou três questões que nos parecem também importantes. Em primeiro lugar, a forma encontrada, dois meios subsídios, também não tem o nosso apoio. Nós discutimos muito esta matéria com outros parceiros sociais, aliás, a medida, como sabem, partiu de alguns parceiros sociais, não concordamos, nós julgamos que deveria ser, a ser implementada desta maneira, devia ser um subsídio na totalidade, nomeadamente o subsídio Natal, que tem mais facilidades em termos de cálculo, e que o subsídio de férias devia ser pago integralmente na altura de férias. Como sabem, ainda por cima, o cálculo das férias tem várias variáveis que poderão tornar mais difícil a aplicação nos primeiros 6 meses do ano que vem da verba absolutamente adequada a cada um dos trabalhadores e, portanto, nesta matéria nós não só complicamos burocraticamente a vida às empresas, porque há aqui um trabalho burocrático de pagar os dois subsídios, metade por antecipação e mensalmente e a outra metade na data certa, e para além disso ainda teremos provavelmente um conjunto de acertos que teremos que fazer a posteriori e que nós tememos que sejam difíceis de fazer no caso do que, naquilo que diz respeito ao subsídio de férias. Depois, gostaríamos de vos chamar a atenção, senhores deputados, para mais duas questões que me parecem muito importantes. A questão das contraordenações. A questão das contraordenações parece-nos altamente lesivas de quem está a adiantar, isto é, quem está a adiantar neste momento as contraordenações previstas são muito graves para quem não cumprir. Ora, estas contraordenações estão previstas exatamente na mesma medida para quem não cumpre dentro do prazo. Para quem não cumpre dentro do prazo, isto é, no mês de férias ou no mês do subsídio de Natal. Não nos parece para as empresas que são obrigadas a adiantar o subsídio que possa haver o mesmo tipo de contraordenação se não o cumprirem, ou se não puderem cumprir. E, portanto, nós propusemos desde a primeira hora que a contraordenação não fosse uma contraordenação muito grave, mas que fosse leve, no caso das empresas que não puderem cumprir naquele mês o fracionamento que está estipulado. Por último, gostaria de chamar a atenção para uma matéria que já há pouco abordei e que me parece muito importante, para que não haja grandes problemas no processamento daquilo que diz respeito ao adiantamento do subsídio de férias. O processamento do adiantamento do subsídio de férias, no nosso entender, a fazer-se deste modo, e nós já dissemos que não concordamos do modo como está a ser feito, mas a fazer-se deste modo, devem ser as férias vencidas no dia 1 de janeiro de 2013. Porque se entrarmos em linha de conta com as férias que vencerão ao longo do ano 2013, e não no dia 1 de janeiro, portanto, férias do ano 2012, então aí nós teremos seguramente um problema muito maior em termos de acertos e em termos burocráticos para as empresas e também para os trabalhadores. E julgo que esgotei os pontos críticos da nossa apreciação, ainda dentro do tempo, Sr. Presidente. Voltando a referir para terminar, nós estamos de acordo genericamente com a medida, só discordamos da maneira como ela está a ser aplicada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora começar a ronda pelos grupos parlamentares. Primeiro, o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da CAP e o resto da delegação, dar-lhes as boas-vindas, agradecer o contributo escrito que foi dado dentro do prazo de 20 dias que estava estabelecido para o presente, para a discussão pública do presente diploma e começar por dizer e realçar a ideia que a CAP não vê problema nesta questão do pagamento fracionado dos subsídios, aliás, encontra-lhe até méritos, mas as discordâncias são discordâncias que estão relacionadas com, digamos, a aplicação prática ou a questão de pormenores, portanto, digamos que não há aqui uma objeção de fundo, existem objeções concretas relativamente a um ou outro detalhe desta medida. Mas é sempre bom salientar que, de facto, enfim, é uma medida que parte da concertação social, é uma medida que, de alguma maneira, procura minimizar, embora o Sr. Deputado Vieira da Silva não goste da expressão, mas minimizar o impacto do aumento do IRS no ano de 2013 e, de alguma maneira, digamos, terá um efeito duplo, que é no sentido de proporcionar às pessoas que, em termos mensais, os seus salários tenham mais algum rendimento adicional, ainda que isso, obviamente, seja feito à custa, digamos assim, depois do pagamento de apenas metade do subsídio de férias e do subsídio de Natal, mas que, por essa via, possam fazer face não só aos seus compromissos, mas, de alguma maneira, também animar o consumo, pelo menos de uma forma mais regular, uma vez que, obviamente, depois, à posteriori, digamos, o rendimento anual, pelo menos o rendimento anual bruto manter-se-á, salvo as atualizações que resultarem da negociação coletiva em termos de atualização salarial, mas o rendimento anual manter-se-á, mas de facto, quer em termos mensais, há, digamos, algum maior desafogo na bolsa dos portugueses e das famílias, o que permitirá, de alguma maneira, alguma animação em termos do mercado interno, como sabemos, tem vindo a sofrer uma fase recessiva, com reflexos no funcionamento das empresas e, em última análise, nos níveis de desemprego, que obviamente deve merecer-nos a todos a nossa maior preocupação. Portanto, tudo aquilo que puder ser feito no sentido de tentar inverter esta tendência, pelo menos também a este nível, queremos que é essencialmente positivo. Portanto, uma das questões que lhe colocava é se, efetivamente, se há partilha desta preocupação que nós temos, no sentido de que esta é uma medida que, apesar das dificuldades que a CAP vê em termos da sua implementação prática, são questões que, enfim, que aqui nos deixa, não só no parecer, mas como também naquilo que aqui nos transmitiu, mas apesar dessas objeções, isto é, em termos genéricos, se a CAP não entende também que, de facto, naquilo que é a atividade económica das empresas e, consequentemente, os níveis de emprego dessas mesmas empresas, esta medida terá um efeito positivo a esse nível. Dizer também que, enfim, levantou-nos aqui a questão de preferiam que houvesse o subsídio natal, isto é, se a CAP não é sensível a esta questão de que, enfim, para uma determinada confederação empresarial, designadamente a Confederação de Comércio, a questão do subsídio natal podia ser mais delicada, uma vez que todos nós sabemos que por via do pagamento do subsídio natal há uma animação do comércio relacionado, digamos, com esse mesmo Natal e com esta ocasião festiva que, aliás, estamos neste momento a passar. E, por outro lado, em termos de subsídio de férias, relativamente à Confederação de Turismo, aí também há, digamos, algum interesse da Confederação de Turismo. Esta é uma solução, de alguma maneira, podemos considerar até eventualmente salomónica, mas, de alguma maneira, digamos, enfim, como diz o povo e bem, dividimos o mal pelas aldeias, ainda que possa, como a CAP disse, ter alguma maior dificuldade na sua implementação prática, mas se não vê que, digamos, em termos daquilo que é a equidade da distribuição, enfim, destes eventuais benefícios, que esta não será uma solução mais equilibrada e terá em conta todos os interesses em presença. Enfim, e por último, mas não por menos, e não relacionado, e uma vez que é a minha última intervenção este ano aqui em termos da Assembleia da República, desejar não só à CAP, mas a todos os presentes um bom ano novo e umas boas festas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado duplamente pela intervenção e pelos votos de bom ano e das festas. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da CAP, Diretora, delegação da CAP, um cumprimento dos colegas que já os cumprimentei há pouco. Gostaria, em primeiro lugar, de deixar claro dois aspectos que são, para mim, para o Partido Socialista, muito claros. Em primeiro lugar, esta iniciativa, esta proposta de lei do Governo, é uma iniciativa que visa, não de facto, minimizar o impacto de uma muito séria queda dos rendimentos das famílias, mas, de alguma forma, maquilhar essa queda com a aparência de um rendimento que, efetivamente, as pessoas não dispõem. Aliás, não deixa de ser estranho que, para um governo que tanto critica aquilo a que chama um país habituado a viver acima das suas possibilidades, vem agora criar uma medida que vem dizer às pessoas: têm aqui um dinheiro que de facto não têm, porque esse dinheiro é o dinheiro que eles teriam, vão deixar de ter uns meses daqui a uns meses. Vão receber em janeiro, mas não recebem em junho. Recebem em maio, mas não recebem em dezembro. Agora, é obviamente um processo de ilusão, que, no entanto, nós não deixamos de reconhecer algumas vantagens para as famílias. E as vantagens têm a ver com a dimensão do corte de rendimentos que vão ter por efeito fiscal. Para atingir o déficit em 2013, que estava previsto para 2012, nem sequer é para reduzir o déficit, era para atingir em 2013. O déficit estava previsto para 2012, os portugueses vão ter um acréscimo no seu IRS de cerca de 30%. E é por causa disso, e apenas por causa disso, que nós estamos aqui a discutir esta medida. Ora, esses 30%, que aliás distribuem de forma, não vamos discutir isso agora, mas de forma, a meu ver, não muito equitativa, junto relativamente aos trabalhadores, nomeadamente aos trabalhadores por conta de outrem, é para tentar que esse corte não pareça tão pesado, que é antecipado um dos subsídios de férias, ou metade do subsídio de férias, metade do subsídio de Natal. De facto, e é por isso que nós demos um acordo de nacionalidade a esta proposta, de facto, existem muitas famílias portuguesas que a dimensão do corte que iriam ter logo a partir de janeiro poderia fazer com que, e poderá fazer com que, elas ficassem numa situação de indevidamente acrescido. E, nesse sentido, eles poderem antecipar um recebimento que é seu, é sempre mais vantajoso do que terem que ir à banca ou ficar a dever nos seus fornecedores. É a pensar nessas famílias que nós entendemos esta medida como uma medida aceitável. Não deixamos de alguma forma, talvez não exatamente do modelo que a CAP propõe, mas não deixamos de subscrever uma crítica que a CAP faz, porque a CAP faz uma crítica mais funda, eu não estou a subscrevê-la integralmente, quero deixar bem claro, faz uma crítica mais funda, que é o facto desta medida ser uma medida obrigatória. Essa é a crítica de fundo da CAP, que o Sr. Deputado Pedro Roque esqueceu há pouco, mas não estou a dizer que se subscreve, mas a bem da verdade é essa a questão de fundo que a CAP levanta. Esta ser uma medida obrigatória, aliás, na sequência da afirmação que o Sr. Presidente da CCP há pouco fez, que estamos perante uma prática governativa das mais diretivas relativamente ao funcionamento das empresas que já existiram em Portugal, curiosamente, do governo que se pretende ser um governo mais liberal, e em particular vindo do Ministério das Finanças. O governo às vezes parece que quer escrever ao inverso a célebre história do Fernando Pessoa, pequeno romance chamado Banqueiro Anarquista. O governo quer, é o contrário, é o liberal intervencionista. Portanto, porque agora quase que diz tudo o que as empresas têm que fazer ao limite, às vezes, do impensável, como já aqui foi hoje dito. Não estou a dizer nada de novo, nem estou a inventar nada, estou apenas a reproduzir aquilo que aqui já ouvimos hoje. Senhor Presidente, seria de facto vantajoso que nós tivéssemos tido outro tempo e outras condições para que uma medida mais flexível pudesse cumprir esses objetivos sem este caráter de imperatividade e sem as complicações que, eu com sinceridade o digo, e julgo que com franqueza todos nós aqui à volta da mesa concordamos, hoje percebemos ainda que são maiores do que aquelas que nós pensávamos, porque os parceiros sociais identificaram problemas técnicos com os quais nós nem sequer tínhamos ainda pensado neles. Julgo que esta afirmação poderia ser feita por unanimidade. Se nós, e julgo que todos tenho consideração suficiente para os senhores deputados para aceitar e fazer esta afirmação. Todos ficámos até um pouco surpreendidos com a dimensão de alguns problemas técnicos que foram levantados. Mas vamos trabalhar para os ultrapassar. O processo não foi, de facto, o melhor. Nós trabalhámos neste processo de uma forma muito acelerada. Bom, mas também já isso não é nada de novo. Agora, aquilo que me parece que é absolutamente essencial é que uma questão que já foi aqui levantada várias vezes, assegurar a neutralidade fiscal desta medida. Que, por esta medida, o Sr. Presidente da CAP disse que se um posto de trabalho se perder, esta medida é uma má medida. Eu diria, se por esta medida o Governo vier a cobrar mais um cêntimo aos portugueses, será uma má medida, porque não é esse o espírito que está inscrito na medida. Já nos disseram aqui que o Governo já assegurou que isso tal não acontecia. Bom, a nós, no Parlamento e nesta Comissão, nem sequer aos partidos da maioria, eu ouvi essa garantia completa e perfeita. Porque isto tem a ver com os escalões de IRS e tem a ver com os adiantamentos. Tem a ver com os pagamentos adiantados, porque se alguma dessas dimensões for atingida, obviamente que já não estaremos a falar da mesma função fiscal. Sendo certo que já não será o mesmo receber a taxa social única em janeiro e não em julho. Se nós chamarmos todas as taxas sociais únicas, bom, isso só em taxa de juros tem algum valor. Mas pronto, esta é uma iniciativa do Governo. Nós esperemos que na discussão na especialidade, que vai ser feita num espaço curto, haja ainda a possibilidade de corrigir alguns defeitos que ela terá e não deixaremos de contribuir para que ela possa ser uma medida mais flexível e mais adaptada aos aspectos positivos que estão na sua origem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E devolvo, naturalmente, ao Sr. Deputado Pedro Roque e a todos os senhores deputados, em nome também da bancada do Partido Socialista e ao Sr. Presidente da CAP, os desejos de um 2013 tão bom quanto possível.
Muito obrigado. E agora dou... Muito bem. E agora... Exatamente, por isso tem agora a palavra para o parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É difícil, eu queria cumprimentar o Dr. João Machado e o Dr. Cristina Moraes, da CAP, e agradecer a presença deles nesta comissão e num prazo, digamos, de convocatória tão apertado, a disponibilidade que mostraram. É difícil, neste tipo de maratonas de audições, não nos repetirmos e inevitavelmente acabamos por nos repetir, não perante vós, mas perante todas as restantes pessoas que aqui estão, que já ouviram muitas das coisas que se dizem anteriormente. Mas eu terei de embora brevemente, repetir-me de alguma forma. Dada a situação do país, dada a diminuição do rendimento mensal disponível das famílias por via do aumento da carga fiscal, o Governo teve esta iniciativa de forma por redistribuição, por via da redistribuição da metade do subsídio de Natal e do subsídio de férias, permitir às famílias terem um acréscimo de rendimento disponível em cada mês específico e assim compensar ou colmatar esse corte fiscal. É verdade o que disse o deputado Vieira da Silva, não se está a dar mais rendimento às pessoas. Está-se com esta medida a redistribuir parte do rendimento que estava concentrado num determinado período do ano por todos os meses, dando-lhes assim alguma compensação. Esse acréscimo mensal de disponibilidade não só vem ajudar as famílias a responderem aos seus encargos e às suas necessidades, mas como tem o efeito colateral de ir ajudar a economia do comércio, das empresas industriais e agrícolas, dos vossos associados do país, minimizando também, por via do acréscimo do poder de compra, minimizando também os efeitos da recessão que o país atravessa. Mas, sendo a medida esta, e tendo como objetivo, digamos, propiciar este benefício acrescido aos trabalhadores, estranharia, e é a primeira questão que eu ponho à CAP, que se viesse com esta intenção e se depois se pusesse esta medida como meramente voluntária, dependendo da sua efetividade do acordo de ambas as partes. Eu penso que isso seria um bocado esvaziar não só a medida, como esvaziar, digamos, o motivo original e esvaziar o interesse e o direito do beneficiário original e primário a quem esta medida se dirige, que é ao trabalhador. Embora tenha depois os efeitos colaterais positivos e o impacto positivo na economia interna nacional e nos vossos próprios associados. E, portanto, era a primeira questão que eu punha. Entrar num regime de voluntariado pode ou não pode, per si, não só esvaziar a medida da sua utilidade, como de facto defraudar, tirando das mãos daquele que é o seu beneficiário, a possibilidade de a poder implementar, porque só por acordo de ambas as partes. Esta era a primeira questão que eu punha. A segunda questão que eu punha tem a ver com a nota que pôs das contraordenações serem lesivas, serem consideradas muito graves, ser isso excessivo, porque é lesivo de quem está a adiantar. Penso que foi a expressão que usou. Eu primeiro fazia uma pequena reflexão, que é esta. Um dos problemas que muitas pessoas se queixam em Portugal, nas mais diversas áreas, é da existência, muitas vezes, de legislação, e já nem vou acrescentar de muita legislação, às vezes em excesso, mas da existência de muita legislação que depois na prática não é seguida, não é cumprida, porque a eficácia é pequena, a sanção é pequena, o controle e a verificação no terreno é pequena, etc. E, portanto, não me repugna muito nesse aspecto ser cominado com contraordenação muito grave. Só por este efeito psicológico de poder mais rapidamente ou mais eficazmente compelir as pessoas a cumprir. Mas depois há outra questão aqui que na expressão que usou que eu gostaria de levantar. Porque o Soutor, aliás, mais adiante, imediatamente a seguir, diz assim, é bom que esta lei especifique, eu estou perfeitamente de acordo, isso já foi debatido antes, deve ficar claro na lei, que é aplicável aos direitos vencidos a 1 de janeiro de 2013. E, portanto, quando o Soutor diz isto, mas diz também que este direito à prestação está a ser adiantado e, portanto, que a contraordenação muito grave é lesiva de quem está a adiantar, eu gostaria de lhe pôr a questão, acha mesmo que está a ser adiantado? Se o direito está vencido, o trabalhador já o adquiriu. Acha mesmo que alguém está a adiantar alguma coisa ao trabalhador ao pagar os duodécimos? Nós temos uma lei, nós temos uma lei que atribui ao trabalhador o direito a férias e o direito ao subsídio de Natal. Atribui. Especifica quando é que é pago. Mas é uma lei que especifica quando é que é pago. Aqui não se toca nos direitos dos trabalhadores. Esta lei, o que vem, é, de forma transitória e excepcional, especificar um modo diferente de pagamento de parte desses subsídios. E, portanto, a partir daí, eu desculpo que lhe diga, mas estou aberto à sua reflexão, não só não acho que esta lei esteja a atropelar o que é que seja, como tenho dificuldade em perceber em que é que a entidade patronal está a adiantar o que quer que seja, porque estamos a falar de um direito que já está vencido e que já é do trabalhador. E era só neste sentido a minha perplexidade. Quanto às restantes das vossas reflexões e do vosso parecer, li-as com atenção, como veem, tomei estas notas e tenho mais uma ou duas que tomei e serão consideradas, como é evidente, na especialidade, e agradecemos o vosso contributo e colaboração. E termino agora eu, desejando a todos um bom fim de ano, um bom 2013, com muita calma, com muito consenso, e que consigamos que 2013 seja melhor que 2012. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação da CAP e queria pôr questões breves. Em primeiro lugar, salientar que ao fim deste dia de audições já percebemos que as complicações, isso já foi dito aqui pelo Sr. Deputado Vieira da Silva, as complicações concretas são mais do que aquelas que à primeira vista ainda se imaginavam. Enfim, até podíamos dizer que isto era uma originalidade dos processos legislativos deste governo, mas não é o corrente. E, portanto, veremos o que é que todas estas complicações vão dar e se vão transformar em mais uma atrapalhada para dificultar a vida aos portugueses, às empresas, a todos. A questão de fundo aqui é essa que nos leva a votar contra, é que não há, ao contrário do que sistematicamente é dito ou induzido, qualquer aumento de rendimento, nem anual, nem mensal, nem mensal. Porque o que vai ser distribuído sacrificando os subsídios em cada mês não chegará, ou no mínimo será ou no máximo será equivalente, àquilo que vai ser cortado pelo imposto. Portanto, ninguém vai receber mais no mês. Quando muito, vai receber o mesmo que recebeu em 2012, sendo que depois não terá os subsídios. Não vai haver um alívio na carteira mensal. Portanto, isso que fique muito claro. Não estou só a falar, volto a dizer, no plano anual há um corte violento. É que o rendimento disponível mensal não vai aumentar. Não vai. Pronto, esta é uma questão que tem que ficar bem clara. Eu gostaria de saber como é que avaliam a questão de fundo que está por trás desta proposta, que é o corte brutal no rendimento disponível para os trabalhadores a partir do IRS, como é que avaliam os seus efeitos na atividade económica do setor que representam, que tem certamente muitas empresas viradas para a exportação, sabemos que tem, mas tem também uma parte significativa da sua atividade virada para o mercado interno e, portanto, terá certamente um impacto significativo, uma diminuição de rendimento das famílias, dos trabalhadores portugueses. Portanto, gostaria de colocar essa questão também. Finalmente, queria dizer-vos que, da nossa parte, consideramos também que esta proposta de lei, sendo temporária na definição que tem nos seus próprios termos, tem uma perspectiva de médio e longo prazo, que é cimentar o caminho para o desaparecimento dos subsídios. E isso far-se-á na intenção de quem legisla e de alguns dos que apoiam esta legislação, far-se-á procurando absorver esta distribuição por duodécimos por via do bloqueamento da negociação anual do aumento dos salários, sendo que, entretanto, o subsídio foi eliminado, ou pelo menos em 50% de cada foi eliminado. E é essa a questão de fundo que aqui também está presente. De maneira que o nosso voto será naturalmente contra, e eu também aproveito para desejar a todos um ano melhor, porque nós, pela nossa parte, não desistiremos de lutar para que ele seja melhor. E isso queria deixar aqui também bem garantido, não só à CAP, mas a todos os senhores deputados.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar também a delegação da CAP e os contributos que aqui trouxe. E eu creio que este dia de hoje, no final deste dia de hoje, acho que todas as deputadas e deputados sairão daqui mais preocupados relativamente a uma lei que é má, não só pela sua essência, mas também pelos seus contornos e pela sua má técnica. Ninguém consegue garantir o impacto que este fracionamento vai ter no IRS. Todos nós sabemos que se paga IRS relativamente àquilo que efetivamente se recebe mensalmente, portanto há um valor acumulado sobre o qual incide o escalão do IRS. Ora, o Orçamento do Estado, ao compactar escalões de IRS, nomeadamente o escalão de maior abrangência, que vai entre os 7 mil euros e os 20 mil euros, cria aqui, para muitos salários, nomeadamente para aqueles salários médios dos 800 euros, um agravamento brutal relativamente ao IRS. O Governo é o zero e vezeiro em nos trazer propostas de lei sem a pensar os seus respectivos impactos ou estudos. O que nós sabemos, e hoje aqui alguns deputados da maioria já o referiram, é que até há um estudo muito interessante de um determinado jornal, muito bem, mas quem tinha obrigação de nos trazer o impacto real das propostas que traz, das propostas que apresenta ao Parlamento, aliás, decorrente da legislação existente, é exatamente quem faz as propostas e é, neste caso, o Governo. O Governo não nos trouxe aqui nenhum impacto desta proposta. Depois, as próprias empresas se vão ver a braços com uma série de circunstâncias e que hoje já foram aqui retratadas até por os representantes das empresas e que têm a ver com procedimentos, não é? As empresas têm, na sua escrita habitual, determinados procedimentos já sedimentados. Esta proposta vai obrigar a toda uma alteração. Eu creio que há mesmo técnicos oficiais de contas que já estão a fazer formação profissional para depois aconselhar as empresas como é que porão no terreno esta proposta. Com muitas dificuldades. E nós sabemos isso até porque alguns profissionais já nos abordaram nesse sentido. E, portanto, pequenas e médias empresas não sabem ainda hoje, 28 de dezembro, como é que vão aplicar esta proposta, que supostamente deveria ter aplicação em janeiro, mas que já percebemos que é impossível ter, tendo em atenção que a maioria das empresas tem a sua escrita preparada para processar os salários antes, com certeza, desta proposta estar em vigor. E, portanto, a grande barafunda vai, com certeza, acontecer até por esta via. Mas diria eu que estas são, para nós, questões importantes, naturalmente, que vão ajudar à barafunda que já existe na vida das pessoas, ou que vão agravar, dizendo melhor, mas estas são para nós, perdoe-me a expressão, questões mais laterais, sem as querer menorizar, porque a questão fundamental é que, de facto, no ano de 2013, o rendimento líquido, anual, mensal, o rendimento que as pessoas vão ter disponível é inferior ao rendimento que tiveram em 2012. E esta é a crua realidade, que decorre de uma opção clara, de uma opção deste governo, que prefere taxar, tributar, atacar brutalmente os rendimentos do trabalho e os rendimentos, e portanto, e as questões e os benefícios sociais. E, portanto, esta é que é a questão de fundo. E esta proposta existe para enganar, para ofuscar a brutalidade destes cortes salariais decorrentes, não só da não existência de aumentos salariais, que reponham, no mínimo, aquilo que é a inflação, como também da alteração da carga fiscal. Por isso, o Governo, numa tentativa desesperada, quer fazer crer às pessoas, como se fossem muito tolas, que ficarão a ganhar o mesmo. Nada mais falso. As pessoas não ficam a ganhar o mesmo. As pessoas ficam a ganhar menos no seu rendimento. Logo, é falso que se diga que o pequeno complemento ou o complemento de 50% que receberão por altura das férias e Natal, e ouvimos isso ontem no plenário, que até vão servir de incentivo ao turismo e ao comércio. É falso, porque já este ano, com certeza, as empresas destas áreas estão a notar o decréscimo da procura e estão numa grande aflição económica, como bem se sabe, porque, de facto, o rendimento das pessoas baixou. Situação que se vai agravar no próximo ano. E, portanto, o que nós dizemos é que esta não pode ser uma inevitabilidade, porque outras opções políticas e económicas eram possíveis no sentido de não asfixiar a economia. Mas o Governo opta sempre pelo mesmo pacote. Portanto, cortar nos rendimentos do trabalho. E pior que cortar, é querer fazer crer às pessoas que de facto não está a cortar. E isto nós não podemos aceitar de maneira nenhuma e creio que todos os portugueses perceberão que o que se trata aqui é de publicidade enganosa, que os seus rendimentos vão ser efetivamente mais baixos, que o empobrecimento vai crescer e que infelizmente também esta não é uma boa medida para as nossas empresas, que vai gerar a grande barafunda. E mesmo para ultimar, Sr. Presidente, não é adquirido que muitas das empresas, depois de serem confrontadas no mês de janeiro e março, de terem que disponibilizar os duodécimos, não tenham que fazer redução de pessoal. Estamos aqui para ver qual é o verdadeiro impacto desta medida, uma vez que o Governo não nos adianta, nem o Governo, nem a maioria, não nos adianta qualquer perspectiva ou qualquer projeção do seu impacto. Terminada esta intervenção, eu queria desejar um ano 2013 com muita saúde para todos e para todas, porque eu creio que o que se deve pedir é saúde, porque felicidade se calhar é difícil, porque seria mesmo a felicidade se mudássemos de política e também se mudássemos de governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvemos agora a palavra à CAP para a intervenção final, até 10 minutos. Tem a palavra. Vou dar a palavra à CAP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pelas vossas questões e pelas vossas perguntas. Eu gostaria de, uma vez que quase todos os Srs. Deputados tocaram numa questão de enquadramento global, dizer-vos, e porque nos questionaram em relação a isso, gostaria de dizer-vos, respondendo a todos e depois em particular a cada um, mas nesta primeira fase respondendo a todos sobre aquilo que pensamos em relação ao ano 2013 e ao trabalho que as empresas têm que fazer para manter os postos de trabalho. Eu gostaria de vos dizer que, seguramente que alguns nos ouviram dizer isto publicamente, mas dissemos-los repetidamente na concertação social ao Governo, que consideramos que o orçamento de 2013 traz uma carga fiscal às empresas e aos portugueses que é insuportável. E consideramos que essa carga fiscal virá a ser demonstrado, infelizmente, pensamos nós, virá a ser demonstrado que não obtém, em termos de receita, aquilo que é o objetivo do Governo e que, pelo contrário, prejudicará a economia e o emprego do ponto de vista de fecho das empresas e de mais desemprego. Esta é a nossa opinião e não é a primeira vez que o digo e tenho muita pena de o dizer aqui mais uma vez, mas já o disse muitas vezes ao Governo e, portanto, voltamos a dizer que achamos que não é este o caminho e achamos muito preocupante este caminho que estamos a prosseguir. Dito isto, que responda àquilo que me questionaram em relação ao Orçamento de 2013, eu gostaria de vos dizer mais duas ou três coisas ainda de caráter geral. Em primeiro lugar, consideramos que a prioridade da prioridade para as empresas e para o Governo, e deveria ser a prioridade também do Governo para o ano 2013, em face deste orçamento, que eu já caracterizei, deveria ser a manutenção do funcionamento das empresas e dos postos de trabalho. E, portanto, em face de um orçamento tão difícil, o que nós deveríamos tentar por todos os meios era ajudar as empresas, em face deste orçamento, a não fecharem e a não despedirem, a manterem os postos de trabalho. Isso seria bom para os trabalhadores, seria bom para as empresas, seria bom seguramente para o Orçamento da Segurança Social e para esses portugueses que não perderiam o emprego e continuariam a trabalhar. Ora, o que nós vemos todos os dias, e tenho chamado a atenção do Governo para essa matéria, é uma criação de uma carga burocrática em cima dos impostos que vão ser impostos, cada vez maior para 2013. Este caso concreto é uma carga burocrática e complicada para as empresas implementarem. Mas ainda há dias tive a ocasião de, permita-me, Sr. Presidente, que me afaste aqui um bocadinho do tema, mas de chamar a atenção do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro das Finanças, para uma diretriz do Banco de Portugal, que diz que as empresas a partir de janeiro têm que reportar até ao dia 5 de cada mês seguinte todos os movimentos que fazem de exportação e têm que nomear uma pessoa, têm que ter um sistema informático, têm que nomear uma pessoa como responsável perante o Banco de Portugal sobre esta matéria e um suplente. Ora, nós temos um tecido de pequenas e médias empresas. Estamos a pedir às empresas que façam um esforço extraordinário de exportação. E o Estado que tem nas alfândegas e no Ministério das Finanças todos estes movimentos, porque eles têm que ser reportados, vem-nos agora ao Banco de Portugal para dizer que dupliquem, tenham um programa autónomo, têm que preencher, ainda por cima, em computador, nem todas as empresas, se calhar, têm essa possibilidade, e têm que nomear duas pessoas como responsáveis perante o Banco de Portugal para esclarecer sobre esta matéria. Eu estou-lhes a dar estes dois exemplos, deste do subsídio de férias ou de Natal, ou este do Banco de Portugal, mas dá-lhes-ia inúmeros exemplos. O que nós temos que facilitar é a vida às empresas, não é complicar a vida das empresas. E nós estamos a duplicar, a triplicar o trabalho das empresas porque o Estado ou não tem sistemas informáticos compatíveis, ou porque não está para recolher as informações noutro departamento do Estado, ou porque, pura e simplesmente, não o consegue. Mas essa não é uma obrigação das empresas, nem das pessoas, é uma obrigação do Estado. E, portanto, nessa matéria, o que eu vos digo sobre esta questão, agora em particular, é que ela cria um conjunto de dificuldades de preenchimento, e veremos aquilo que vem aí em termos de férias vencidas e não vencidas, em termos daquilo a que os trabalhadores têm direito e não têm, em termos destes duodécimos, veremos que isso vai trazer uma carga acrescida às empresas, que as penaliza em vez de as ajudar, e o que nós pretendíamos era que ajudasse. Digo-vos também que, respondendo já ao Sr. Deputado Pedro Roque, que nós partilhamos do objetivo desta medida. Isto é, eu comecei por dizer que concordávamos com ela. Isto é, libertar algum rendimento aos trabalhadores, àqueles que trabalham por conta de outrem, num enquadramento tão difícil como é 2013, eu julgo que é bom para esses trabalhadores, porque têm algum rendimento a mais durante o resto, durante os 12 meses do ano, mas é também bom para as empresas, como as empresas agrícolas, que vendem bens transacionáveis e que, portanto, veem mais dinheiro no mercado naquele mês e, portanto, provavelmente não verão diminuir tanto as vendas como veriam. Portanto, nós somos fortes apoiantes da medida. A maneira como está a ser implementada é que nos parece que é uma maneira perversa, porque em vez de escolher um único subsídio, escolheram dois, em vez de a tornar facultativa e com isto entro já nesse tema, enfim, eu não sei se a obrigatoriedade é a melhor maneira, mas se esta medida, por ser obrigatória, puser postos de trabalho em causa e obrigar empresas a fecharem, então nós não estamos a atingir nenhum objetivo, estamos a desvirtuar este objetivo. E, portanto, nessa matéria, e já agora, permita-me, Sr. Deputado Artur Rego, que lhe diga que uma coisa é o vencimento das férias, outra coisa é o vencimento da obrigatoriedade de pagar essas férias. O vencimento das férias está vencido dia 1 de janeiro. A obrigatoriedade de pagar esse vencimento está na lei, não é no dia 1 de janeiro. E, portanto, as empresas estão, de facto, a adiantar o dinheiro, porque só têm a obrigatoriedade de pagar 6 meses depois, Sr. Deputado. A mesma coisa acontece com o subsídio de Natal. E, portanto, há um vencimento do direito e depois há um vencimento da obrigatoriedade do pagamento, que não são coincidentes. E, portanto, de facto é um adiantamento. E o que acontece é que num ano extraordinariamente difícil, são as empresas que adiantam aos trabalhadores, mas também adiantam ao Estado, porque adiantam a taxa social única, Sr. Deputado. E nessa matéria, o Estado não veio dizer: eu quero ajudar os trabalhadores, mas vocês só me pagam a taxa social única no mês de férias e no mês de Natal. Não, o Estado veio dizer: pague-me antecipadamente também esse subsídio. Portanto, o Estado também é beneficiado nesta matéria, e nós o que dizemos é que os únicos prejudicados nesta matéria são as empresas, de facto, que já estão a lutar todos os dias, Sr. Deputado, estamos todos a falar da mesma coisa e das dificuldades que queremos para as empresas se manterem a trabalhar, mas que já lutam todos os dias com enormes dificuldades. Portanto, esta é mais uma. O que eu digo, e volto a dizer, é que eu julgo que a grande maioria dos empresários portugueses adiantariam estes subsídios, ou este subsídio, com gosto. E eu julgo que atingiríamos, se ele fosse voluntário, um universo de 90% das empresas portuguesas ou 90% dos trabalhadores. Agora, nos 10% em que não pudesse ser adiantado, se calhar não poríamos essa empresa e esses postos de trabalho em causa. Há dias falava com uma empresa, senhor deputado, que tem, da sua faturação anual, tem 60% no mês de Natal. Portanto, só fatura durante o resto dos 11 meses do ano 40% da sua faturação. Esta empresa vai ter dificuldades em adiantar o dinheiro. Vai ter dificuldades, Sr. Deputado. E se essa empresa vier a fechar por causa disto, é de facto uma pena que nós percamos esses postos de trabalho e que essa empresa tenha esse fim. As contraordenações... pela mesma ordem de ideias. Então, se nós temos uma obrigação de pagar em determinado mês determinado tipo de subsídios e essa contraordenação nesse mês, se não for cumprida, é muito grave, se nós adiantamos, a contraordenação continuava a ser muito grave, o que nós achamos é que, no período em que for o adiantamento, devia ser uma contraordenação leve. Poderia continuar a ser grave no momento em que o subsídio deveria ser pago obrigatoriamente. Mas no momento em que ele é adiantado, a contraordenação não deveria ser da mesma ordem de valor do que aquela que está estipulada na lei para a obrigatoriedade do pagamento naquele único mês. Mas, enfim, não é por aí que eventualmente as coisas não correrão bem, porque não é pelas contraordenações que eventualmente as empresas não vão pagar. As empresas não vão pagar se não tiverem dinheiro. Tenhamos consciência disso. E, portanto, nessa matéria, seja ela grave, muito grave ou leve, elas não pagarão na mesma se não tiverem dinheiro para pagar e, portanto, a questão está resolvida por natureza. A equidade na distribuição dos dois subsídios, nós compreendemos a equidade e até compreendemos muito bem a Confederação de Comércio e a Confederação de Turismo, embora seja, no nosso entender, passar um atestado de minoridade aos trabalhadores por conta de outra em Portugal, dizendo que eles não sabem orientar o seu orçamento anual e que, portanto, têm que receber o subsídio de férias para poderem ter férias e o subsídio de Natal para poderem ter um Natal condigno. E, portanto, é passar um atestado de minoridade. E, portanto, nessa matéria, o que nós achamos é que poderíamos aligeirar a carga burocrática se fizéssemos um subsídio por inteiro, pague na data, e outro subsídio, pague em duodécimos, pura e simplesmente facilitava a vida das empresas. Assim, temos dois subsídios a serem 50% pagos na data e 50% adiantados por seis meses, sendo que nos preocupa, outro dos seus deputados levantou a questão, nos preocupa muitíssimo a questão do mês de janeiro e de entrada em vigor. Porque, de facto, nós teremos aqui duas questões que me parecem relevantes. Uma, que não cabe à CAP avaliar em termos políticos, que é o resultado político que o Governo eventualmente quer atingir com esta medida. Ficará claro, se não for pago em janeiro, qual é o rendimento disponível dos trabalhadores em janeiro. E, portanto, nessa matéria, ficará claro logo no primeiro mês qual é aquilo que eles iriam receber. Mas essa não é a questão para a CAP. A questão é que nós teremos, senhores deputados, teremos um procedimento novo, com todas as dificuldades que isso tem, sendo que o mês de fevereiro é diferente de todos os outros meses, porque temos que pagar dois. E, portanto, nós temos aqui cargas burocráticas, em cima de cargas burocráticas, temos programas informáticos que não respondem a isto. Nem sequer podemos dividir por seis, porque no primeiro subsídio vamos pagar dois em fevereiro e depois vamos dividir o resto, então, mensalmente. E, portanto, nós criamos entropias em cima de entropias ao sistema e essa é uma matéria que nos preocupa muito. Por último, peço desculpa, Sr. Presidente.
Gastou menos tempo quando a primeira intervenção.
Peço desculpa. Uma informação, se serve de alguma coisa aos seus deputados, seguramente que têm outras vias muito mais relevantes do que nós. Nós tivemos uma reunião com o Governo na Concertação Social há muito poucos dias, onde esteve o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que veio explicar como é que esta medida vai ser feita nos recibos de ordenados. E, portanto, o que ficou claro para os parceiros sociais que também tinham a dúvida é que não há nenhuma subida de escalão, nem nenhuma medida à parte, serão rúbricas distintas e este um sexto de cada subsídio será tratado autonomamente dentro do recibo, o que também, por si só, é mais uma carga burocrática, porque temos de ter duas rúbricas, uma do subsídio, que é pago, mas que não soma em cima do vencimento mensal, e, portanto, nessa matéria, as taxas e os escalões serão os mesmos, mas obriga a que todos nós façamos uma formatação dos nossos programas informáticos para o podermos fazer, porque deixa de haver uma rúbrica e passa a haver duas rúbricas no subsídio, no recibo. Exceto no mês de fevereiro, que teremos duas rúbricas em que uma delas é o dobro daquilo que deveria ser. Por último, Sr. Deputado Bernardo Henrique Soares, o impacto na economia, eu gostaria de dizer, porque digo sempre isto, estou sempre ali também a olhar para aquele relógio e eu peço mais uma vez desculpa aos Srs. Deputados e ao Sr. Presidente, o impacto na economia, em balanço anual, julgo que é nulo. Nós dizemos sempre que no setor da agricultura nós temos vindo a aumentar as exportações, a crescer, a evitar importações, mas eu estou sempre a dizer ao Governo e a quem me quer ouvir, que todas as empresas agrícolas que exportam, e nós já exportamos quase 4 mil milhões por ano diretamente, todas as empresas agrícolas que exportam têm como principal mercado o mercado interno. E se acabar com o mercado interno amanhã, acabará com as exportações. Porque acaba com o emprego, acaba com as empresas e acaba com a exportação. Portanto, é muito importante que o mercado interno continue a funcionar. Sem mercado interno não há exportações agrícolas porque as empresas fecham. Não há empresas no setor agrícola que sejam só exportadoras. Isso não existe. Isso não existe. E, portanto, nesta matéria é muito importante que haja mercado interno. O impacto no mercado interno, enfim, o impacto é de menos dinheiro e, portanto, seguramente mais retração do consumo e mais dificuldades para as empresas, não tenho a menor dúvida nisso. Permita-me, Sr. Presidente, abusando da vossa paciência, que introduza aqui um assunto que foi aflorado, mas que não foi claramente dito, e eu gostaria de dizer desde já qual é a nossa opinião sobre a matéria, que já transmitimos ao Governo. Esta discussão, desta medida em particular, não pode, não deve ser o início da discussão do desaparecimento do subsídio de férias e subsídio de Natal em Portugal. Nós somos um dos únicos três países na Europa que tem subsídio de férias e subsídio de Natal, apesar da Itália ter um sistema híbrido, mas somos só quatro países. Esta discussão tem que ser posta aos parceiros sociais e seguramente ao Parlamento, num outro enquadramento, em primeiro lugar, parece-nos nunca num enquadramento de crise, como estamos a viver, num outro enquadramento e tendo em atenção todas as valências que ela comporta. E estamos a falar do impacto no ordenado mínimo nacional, do impacto naquilo que estamos também a discutir neste momento, que é a legislação dos despedimentos, porque tem a ver com isso, e também naquilo que tem a ver do rendimento líquido das famílias e da maneira como isso comportará em relação aos contratos coletivos de trabalho e à contratação coletiva. Esta discussão, em particular, deste ano, não pode ser o início de uma discussão que, a ser extrapolada para esta medida, sem ela ser discutida de uma maneira profunda e em todas as suas valências, seria um erro muito grande e nós achamos que não é o momento para o fazer, sendo que nos parece que os trabalhadores portugueses são devidamente evoluídos para saberem gerir um orçamento anual e, portanto, não precisam de que o patrão ou o Estado lhe digam que devem guardar dinheiro para as férias ou para o Natal. E, portanto, essa é uma discussão que devemos ter, mas na altura certa. Muito obrigado e permitam-me agora também que vos deseje a todos um magnífico ano de 2013, sabendo que seguramente vai ser um ano difícil para todos nós.
Muito obrigado. Terminamos o período de audições. Agradecer à CAP a audição e os contributos que nos deixou, e agora também em meu nome, um bom ano para todos. E também um bom ano para, enfim, os colaboradores da Comissão, para os senhores jornalistas que nos foram acompanhando, e encontramos-nos no próximo ano, que será já para a semana.